Olá, amigos do podcast! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem e com saudade de mim, porque hoje eu trago uma boa notícia. Eu vou tentar um novo formato de podcast, tá? Onde eu vou tentar falar com mais objetividade, ser mais direta nos meus insights, pra trazer episódios mais curtos e assim poder vir com mais frequência. Então, se você caiu de paraquedas e não conhece os meus episódios ainda, eu costumo falar bastante, por cerca de 40 minutos sem parar. Então, assim, menos, né, Samanta? Vamos devagar. Falando nisso, eu me chamo Samanta Silvani, eu sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca, e aqui eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, amor próprio, relacionamentos e tudo mais que der na minha telha. É o seguinte, o insight que eu trago hoje, ele é referente a um dos atendimentos que eu fiz com o baralho cigano. Ah, bem, pra quem também não sabe, né, dessa novidade, porque não faz muito tempo que eu comecei a fazer isso, foi ano passado que o baralho entrou na minha vida, mas sim, eu faço atendimentos com baralho cigano na medida do tempo disponível que eu tenho, mas tem sido uma jornada incrível, extremamente gratificante e prazerosa, porque eu me sinto assim privilegiada de ter a oportunidade de aprender através da espiritualidade com a vida das outras pessoas. Então eu não preciso passar por algumas situações para que eu consiga entender o que é necessário fazer se eu tivesse que passar por essa situação. Então isso tem me engrandecido muito como ser humano. Pois bem, bora lá. Eu fiz o atendimento de uma menina, de uma moça esses dias, e a questão era o seguinte: primeiramente, ela falou que ela tava muito frustrada no campo amoroso, né, porque ela tava tentando há muito tempo e nada dava certo, e depois do último relacionamento dela, que foi muito difícil e ela sofreu muito, ela nunca mais conseguiu dar certo com ninguém, e ela tava cansada de sofrer, ela tava cansada de não dar certo, etc e tal. Esse lamento é a coisa mais comum todos os dias, acho que assim, 100% das pessoas que vêm falar comigo, elas se lamentam da parte amorosa. Por mais que algumas já estejam, assim, entendendo a sua responsabilidade diante disso, a grande maioria ainda tá lambendo as próprias feridas, ainda tá se maldizendo. Então, assim, coisas que eu aprendi com essa experiência e que a vida também me ensinou. Primeiramente, o fato de você sofrer muito não garante que você vai ser feliz, tá? Não existe, assim, uma equação, o caminho do sofrimento leva à felicidade. Nem faz sentido dizer isso em voz alta. Então, é claro que não é porque você tá tendo muitas relações frustradas que você vai vencer, que você vai ser feliz no amor. Não, essa lógica, ela não tem sentido. Mas a grande maioria das pessoas se apega nisso. É como se elas ficassem, ai, eu tô sofrendo tanto que eu mereço alguém bom no meu caminho. Sendo que não funciona dessa maneira. Porque o universo, ele tem leis que operam por ressonância. Então, quando você tá sofrendo muito e você tá lambendo as suas feridas, o que que vai acontecer? Você vai atrair mais situações negativas que reforçam os seus sentimentos. Porque como é que você, que tá na frequência da lamentação, a frequência da lamúria, do ego, né? Porque a vitimização é uma vertente do ego. Então, como é que você, que é vítima, que se vê como vítima das circunstâncias e da sua própria vida, você vai atrair alguém na energia amorosa, que é a energia mais alta, a elevação mais alta do ser? Como é que você vai conseguir atrair essa pessoa? Então, assim, só através desse comportamento a gente já consegue perceber que o porquê das pessoas não conseguirem atrair o amor para a vida delas é simplesmente porque elas ainda não se tornaram o amor que elas gostariam de atrair. Elas colocaram o amor num patamar, num pedestal, porque até porque muitas das pessoas não estão buscando uma relação afetiva genuína, elas estão buscando o amor romântico, né? Elas estão buscando o príncipe encantado, elas estão buscando a pessoa que venha salvar elas daquele sofrimento, alguém que venha resolver todos os problemas dela. É quase como se fosse uma transferência daquilo que falta em você para o outro. Então você não tá buscando alguém que vai somar na tua vida e vocês vão transbordar e o amor vai fluir. Você tá buscando alguém para tapar os buracos que você foi encontrando em si mesma ao longo do seu caminho. Buracos relacionados à tua família, relacionados a outras relações amorosas que foram frustradas, as expectativas que você criou baseadas no amor romântico. E o amor romântico, todo mundo já tem idade pra saber que é tóxico. O amor romântico não existe, e o amor romântico é uma das principais causas da frustração emocional nas pessoas. É realmente acreditar que tudo vai ser perfeito, que existe uma pessoa certa pra você, que vocês vão ficar juntos pra sempre. Gente, pelo amor de Deus, isso é o mesmo hoje em dia, isso é o mesmo que acreditar em Papai Noel. É a mesma coisa. Não existe dessa maneira, não é dessa maneira. Então, tem que cair na real para começar a lidar com relações genuínas, para começar a lidar realmente com o sentimento amoroso, que é incondicional, e não com o sentimento amoroso, que é uma moeda de troca, que é eu faço isso por você, você faz isso por mim, se eu fizer isso por você, você vai me fazer isso. Quantas e quantas pessoas não se colocam nesse lugar de, na verdade, acredita que está fazendo algo bom, né, para outra pessoa, mas na realidade, no fundo, no fundo, aquela pessoa não está fazendo aquilo porque ela verdadeiramente ama aquela pessoa, por mais que ela acredite que ela ama, ela está fazendo aquilo porque ela quer algum tipo de recompensa com aquela atitude. Então depois, quando a situação não dá certo, quando a outra pessoa termina, quando ela acaba se decepcionando, qual é a frase clássica que ela vai dizer? Foi ingratidão, porque eu fiz tudo por ele e ele não me valorizou. Ou seja, você não amou aquela pessoa verdadeiramente e você não fez tudo por ela porque você sentiu no seu coração que aquilo era certo. Você fez porque você queria algum tipo de recompensa, você queria reconhecimento, você queria de repente fazer com que aquela pessoa ficasse na tua vida. Nem que fosse por pena, por obrigação. Então você não queria realmente, você não deu amor para aquela pessoa, por mais que você estivesse bem intencionada, tá? Mas você não deu amor para aquela pessoa quando você tem esse tipo de pensamento. Você deu o que você queria ter em troca. Então você usou a cartada do amor como uma moeda, né? Como uma permuta. Eu te dou isso, você me dá isso. E se você não me der, você é ingrato. Porque eu fiz tudo por você para que você me desse algo, entendeu? Então, a grande maioria das pessoas ainda se relaciona dessa maneira. Então, assim, essa receita é receita para o fracasso, né? Não tem pra onde correr. É óbvio que não vai dar certo se você tá se relacionando dessa forma com as pessoas. Então, você vai se frustrando. E aí, você vai sofrendo. Mas enquanto você não consegue reconhecer que a mudança tem que partir de dentro de você, que é você que tem que elevar a tua frequência pra uma energia mais amorosa, mais empática, mais altruísta, mais generosa, menos egóica, e você não está conseguindo porque você ainda tá muito apegado às suas expectativas do que é o amor romântico e talvez esperando demais das pessoas que elas cumpram aquilo que você idealizou, salve as sessões de quando realmente você se envolve com uma pessoa narcisista e essa pessoa te manipula, essa pessoa usa das suas vulnerabilidades, porque aí já é outro caso, né? Já é uma exceção. Mas não que, na verdade, é até bem comum, mas geralmente isso é uma exceção, porque aí, de fato, você acabou sendo vítima, não vítima da tua própria vida, vítima das tuas escolhas e vítima das circunstâncias, mas vítima da manipulação de outra pessoa, porque assim, a pessoa te traiu, ela mentiu pra você, é uma coisa, isso não significa que ela seja narcisista e que você seja a vítima, e principalmente se ela já tinha dado vários sinais de que ela tinha se comportado ou se ela já tinha feito isso antes e você decidiu ignorar, você preferiu acreditar que com você seria diferente, que as coisas estavam mudando e você deu essa chance pra essa pessoa. Então você não é vítima. Agora, quando a pessoa realmente te manipulou, usou da tua boa vontade, que nem aquele caso do cara do Tinder, vocês viram o filme que tá na Netflix, né, do golpista do Tinder? Ele fez exatamente isso, ele foi narcisista, ele manipulou, aí sim as mulheres foram vítimas, inclusive vítimas de fraude, né? Porque, e no final das contas, elas se lascaram, porque ele falou, elas deram o dinheiro pra mim porque quiseram, então eu não devo nada a elas, e pronto, ele tá rico agora, porque ele ficou famoso, e as mulheres estão endividadas. Então, nesse caso, ele realmente manipulou, ele persuadiu, ele chantageou, fez chantagens emocionais, a ponto de destruir o psicológico dessas mulheres, e com isso conseguir extorquir o máximo de dinheiro delas. Então, isso sim, representa um caso bastante grave de uma pessoa narcisista, né, sem empatia nenhuma, sem responsabilidade afetiva. Mas no caso de situações mais corriqueiras, não dá pra você ficar o tempo inteiro dizendo, ah, ele é ruim, ele é narcisista e eu sou a vítima. Porque isso aí também é um reflexo do teu ego. Então é importante você saber reconhecer o lugar onde você se coloca, porque muitas vezes as pessoas dão sinais. Agora, se você ignora os sinais, ou se você escolhe acreditar, se você escolhe dar uma outra chance, chance, a responsabilidade disso é sua. Não adianta, é que nem o povo que diz assim, ah, ele me traiu, e aí eu perdoei, mas aí, e aí aceitei ele de volta, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aí a pessoa fica achando que o problema é o perdão, porque ela acha que o perdão é você aceitar de volta, mas não tem nada a ver. Mas enfim, a pessoa vai, aceita a outra de volta, a outra faz alguma coisa, faz de novo, aí ela fala, ah, ele mentiu pra mim, ele fez isso, ele foi isso. Foi você que permitiu, foi você que aceitou. Perdoar é sua obrigação, aceita que dói menos. Agora, aceitar a pessoa de volta foi uma escolha que você fez. Você aceitou o risco de que isso pudesse acontecer novamente. Você escolheu acreditar que essa pessoa não fosse fazer isso, mas a partir do momento que você disse sim, você aceitou o risco. E acabou que a pessoa descumpriu o acordo, e aí, pronto, né? Deu merda. E agora você continua se vendo como se fosse vítima, mas você não é vítima. Você é responsável por essa situação. Não é responsável pelos atos das outras pessoas. Porque você não tem o direito de interferir no livre-arbítrio do outro, e você não pode controlar as pessoas nem as situações. Você só pode controlar a forma como você reage. Se, ao acontecer uma situação como essa, você reage achando que você foi vítima, mais uma vez, que o outro é errado, que o outro foi isso, que o outro é aquilo, que o outro te feriu, que o outro te fez sofrer, então você não está sendo responsável, você não está sendo consciente, você está agindo como uma criança. E esse é um caso bastante comum, né, na realidade da maioria das pessoas. Mas enfim, voltando aqui pro caso dessa moça que eu atendi, ela estava aí se lamentando, se queixando que nada dava certo na vida amorosa dela, porque no último relacionamento dela ela sofreu muito, etc e tal, parará, parará. Eu quero só fazer mais um adendo nessa história. Eu não consigo fazer um podcast curto, é impressionante. Eu sempre... Não dá pra não puxar um assunto com o outro, tem tudo a ver. Mas vai, vou fazer esse adendo na história. Outra coisa que é importante a gente observar é que o que tá no passado, passou. Não adianta você ficar falando de algo que já aconteceu pra justificar a tua infelicidade nesse momento. Não é justificativa. Se você está infeliz agora por algo que aconteceu no passado, a responsabilidade é sua. Como é que não vai ser? Porque se você deu permissão emocional para que essa pessoa te ferisse ao ponto dela sair da tua vida, ou você se afastar dela, ou passarem-se anos e você continuar sofrendo por causa dessa situação, a responsabilidade é sua, meu amigo. Aceita. Cai na real, abre os olhos para a realidade, para de esse mundo aí cor-de-rosa, onde você é o centro das atenções, você é o alecrim dourado e tá tudo contra você, ou você é tão especial ao ponto de entrar alguém no teu caminho só para te fazer mal. Esquece, não existe, você não é especial desse jeito, você não é o alecrim dourado da humanidade, não. Como você, tem outras 200 bilhões, quadrilhões de pessoas em civilizações diferentes. Então não tem essa de, ai, essa pessoa entrou no meu caminho só para me fazer sofrer. Por quê? Porque a vida, porque o universo vai colocar alguém no teu caminho só pra te fazer sofrer? Quem você pensa que é? Me poupa. Então, assim, essas situações, elas acontecem por afinidade energética. Com certeza, você atraiu aquela pessoa para o teu caminho porque havia uma lição ali que você precisava aprender. Mas, geralmente, as lições, elas não dizem respeito a outra pessoa. Ah, eu não posso me envolver com esse tipo de cara porque esse tipo de cara, ele me faz sofrer. Não, não é sobre isso. É como eu permiti que isso acontecesse. O que eu preciso mudar em mim para elevar a minha frequência para atrair pessoas melhores? O que foi que eu aprendi com esse relacionamento? O que é que eu faria diferente? O que é que eu gostaria que tivesse sido diferente? O que é que eu busquei nessa pessoa? Porque muitas vezes, né, quando a gente é mais nova, principalmente, a gente vai buscar pessoas com base no estereótipo. Ah, eu gosto do cara alto, eu gosto do cara moreno, olhos verdes, não sei o quê. Ah, ele tem que trabalhar com isso, ele tem que fazer isso. Então, assim, quando você ainda não tem os teus valores muito bem definidos, qualquer coisa serve pra tapar aquele buraco. Então, você começa a selecionar as pessoas pelo que você... por status, por aquilo que você gostaria de ter, por aquilo que você idealiza. Ai, porque o cara, o bad boy, né? Aquele cara malandro, galinha. Ai, mas é porque é ele que me chama mais atenção. Eu gosto daquele tipo que me faz sofrer. Nossa, não tem... pra mim, não tem uma frase, uma consciência mais primitiva do que uma pessoa que abre a boca pra dizer, ai, por que que eu só gosto de quem me faz sofrer? Porque tu é troco. trouxa. Porque tu é trouxa e fica se vendo como vítima o tempo inteiro. Cai na real, acorda pra vida. Chega disso, fica o tempo inteiro lambendo. Ai, porque coitadinha de mim, você gosta de quem me faz sofrer. Não existe isso. Você não tem o dedo podre, porque não existe esse negócio de ter o dedo podre. Você tá fazendo escolhas burras, a verdade é essa. Você tá escolhendo pessoas não baseadas no teu valor. Você não tá escolhendo pela tua essência. Você tá escolhendo pelo que a sociedade te disse que era ideal pra você. Por aquilo que você idealizou, pelas tuas ilusões, pelo teu ego. E enquanto você continuar escolhendo pessoas dessa maneira, você vai continuar sofrendo. Fora que existem várias outras questões que te levam a ficar num relacionamento, né? A se apegar a pessoas que te machucam, mas geralmente todas elas se explicam pelo ego. Quanto mais você está com o ego ferido, mais apegado você fica nessa situação. E é isso. Depois aí tá chorando leite derramado, mas não quer aceitar que se colocou nessa situação, não quer aceitar que teve responsabilidade sobre isso, não quer aceitar que escolheu aquela pessoa, porque você não fica por acidente com ninguém. Você não tá andando na rua, você tropeça e cai na boca da pessoa. Você escolheu, você quis beijar aquela pessoa, você quis ficar com ela. E a pessoa, ela pode até te iludir a princípio, ela pode até falar um monte de coisa, mas aí você tem que ter um pouco de malícia, né? Tem que ter um pouco de inteligência, não dá pra ficar. Por isso que, quando você acredita nesse amor romântico, nesse conto de fadas, é mais fácil você ser manipulada, porque você fica nessa fantasia de que, ai, vai existir alguém que seja assim, ai, porque esse cara, ele quer casar, ele quer ter filhos comigo, ai, porque não sei o quê. Ele tá mostrando, através das atitudes dele, que ele realmente quer aquilo que ele falou, através das palavras. Ele tá mostrando. Ou será que você tá passando pano pra tudo que ele faz, acreditando que em algum momento ele vai realmente se tornar aquela pessoa que ele idealizou, que ele projetou pra você? Porque ele também não é besta, ele sabe que você acredita nesse príncipe encantado, e ele sabe que pra ele conseguir o que ele quer de você, ele vai ter que fingir ser esse príncipe. Então, assim, não existe vítima nessa história, né? Nem você que tá aí idealizando o amor romântico, que se recusa a enxergar a realidade porque você quer acreditar naquilo que você projetou na sua mente, e nem esse cara que tá usando desse estereótipo, desse arquétipo do príncipe encantado, do cara bonzinho e tal, pra conseguir o que quer de você. Os dois, vocês são farinha do mesmo saco. Aceita que dói menos. Ah, mas ele me fez sofrer, mas ele fez isso, mas isso que ele faria comigo, eu nunca faria com ele. Tá, tudo bem, eu entendo. E assim, eu respeito, porque muitas vezes, realmente, a pessoa te decepciona de uma forma que você fica surpreso, porque seria algo que você nunca faria no lugar dela. Mas, se isso aconteceu na tua vida, não é pra você passar o resto da tua existência aqui na Terra se lamentando por causa desse fato e justificando a tua infelicidade por causa disso. Passam-se anos, outras pessoas entram no teu caminho, você repete o mesmo comportamento porque você é vítima e a vítima não tem consciência do que precisa mudar, então você tá lá, tipo, se lambendo o tempo inteiro, né, lambendo as suas feridas com pena de si mesma, então atrai mais pessoas que têm o mesmo comportamento, ou seja, a história ela vai se repetindo, só mudam os personagens, e aí você chega num ponto que você fala, ah, estou cansada de sofrer, eu não aguento mais, eu sofro muito. Você quer sofrer, minha irmã, você não muda, você não reconhece o que você precisa mudar, você tá evitando amadurecer, você tá fugindo das experiências porque você não quer evoluir. E aí, o que que você espera? Você espera que a vida vai te recompensar por pena? Gente, não existe isso. A vítima não serve pra absolutamente nada. Você não chega em lugar nenhum na tua vida sendo vítima. Em lugar nenhum. E eu não falo isso como alguém que sempre esteve numa posição de consciência, que sempre foi responsável. Muito pelo contrário, eu falo isso como alguém que foi vítima durante anos. Eu fui vítima durante anos na minha vida. Vítima da minha própria vida. Me lamentava. Lamentava, sofria, chorava, perguntava, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço passar por isso, mas por que eu estou sendo castigada? Passei anos da minha vida vivendo assim, e sabe para onde isso me levou? Pro fundo do poço. Foi o melhor que eu consegui. Porque se eu não tivesse chegado no fundo do poço por causa da minha vitimização, eu não teria sido capaz de pegar a corda que a espiritualidade me mandou e escalar. Eu não teria conseguido sair do poço. Eu teria continuado achando que o mundo está contra mim, que Deus está me castigando, que eu sou uma coitadinha. Eu ia continuar achando que o universo teria a responsabilidade, a obrigação de fazer, de mandar algo bom pra mim por pena. Ai, porque eu já sofri muito. Não é possível possível que dessa vez eles não vão me mandar algo bom. Não é possível que a próxima pessoa que eu vá encontrar não seja alguém bom, porque eu já sofri tanto. Não existe, não existe, não faz sentido. Então, se eu tô te dizendo que a vítima não chega em lugar nenhum, é porque eu já fui vítima. E foi quando eu saí do lugar de vítima que eu consegui prosperar em todos os sentidos na minha vida. Tanto na área afetiva, quanto na área profissional, quanto na minha evolução como pessoa. E se eu tô aqui hoje, eu tenho a capacidade de ajudar as outras pessoas, assim eu espero, através da minha experiência, da minha vivência, é porque eu não sou mais vítima da minha vida. Entendeu? Então não adianta ficar se lamentando, lambendo as tuas feridas, porque você não vai ter o que você quer desse jeito. Você quer atrair um amor bom? Então você aceite as experiências que virão pra te transformar naquela pessoa que você precisa ser pra atrair o amor bom pro teu caminho. Olha aí como é. Não é tão difícil de perceber. É muito mais simples do que parece. Vamos lá, vamos supor. No caso dessa minha consulente, né? Ela tava lá na lamentação, ela queria muito um amor. Aí o que foi que aconteceu? Olha como a espiritualidade fez. A espiritualidade colocou uma boa pessoa no caminho dela. Assim que ela me falou dessa pessoa que ela tava conhecendo, que ela tava se envolvendo, e ela tava morrendo de medo de se deixar levar, tava morrendo de medo porque ela tinha todas essas inseguranças, ela ainda tava... Na verdade, o que foi que aconteceu? Depois que ela teve um relacionamento frustrado, ela se sabotou em todos os outros relacionamentos que ela teve, porque ela tinha tanto medo de sofrer, que ela simplesmente, eu vou fugir. Às vezes a pessoa acha que ela tá se preservando, ou ela acha que isso é amor próprio, mas na realidade não, ela tá metendo os pés pelas mãos, ela tá evitando o amadurecimento que aquela experiência pode trazer, porque não é por acaso que as pessoas entram no nosso caminho. É claro que a gente tem livre-arbítrio e é claro que haverão pessoas no nosso caminho que imediatamente a gente vai reconhecer como sendo pessoas que têm o potencial de destruir o nosso psicológico. A gente vai olhar pra cara dele e vai falar, você vai me fuder e eu não vou deixar. Então, óbvio que você reconhece quando a pessoa é desse jeito. E essas pessoas, não é pra você falar, se ela entrou no meu caminho, é porque eu tenho que viver isso. Não, né? Não é literalmente pra você fazer isso. Até porque você tem raciocínio lógico, você tem consciência. Então, isso é pra que você faça escolhas assertivas, inteligentes emocionalmente. Então, muitas vezes, essas pessoas que entram no nosso caminho, que têm esse potencial de destruir o nosso psicológico, elas não vêm pra que a gente viva essa experiência. Elas vêm pra que a gente saiba dizer não. Porque é muito... Gente, é uma coisa assim tão óbvia. Foco não é você dizer sim para aquilo que você quer. É você saber dizer não para aquilo que você não quer. E se você fala que você quer ter um amor bom, que você quer viver algo verdadeiro, genuíno com alguém, e você diz sim pro primeiro estrupício que aparece na tua frente apenas porque tem um rostinho bonito, apenas porque é malandro, apenas porque tem uma atração sexual entre vocês, e você não é capaz de falar, peraí, eu quero algo mais na minha vida... E você diz sim pra essa pessoa, você falha no teste. Essa pessoa, ela não entrou no teu caminho pra que você viva essa experiência. Ela entrou no teu caminho pra te tirar do teu foco. Pra testar se realmente você vai ser resiliente, você vai ser perseverante com aquilo que você diz querer. Porque se você não sabe dizer não pra essas oportunidades, por que que você acha que você merece ter algo melhor na tua vida? Me explica, por que que você acha? Não tem como. Entendeu? Como é que o universo vai trazer alguém que realmente seja bom pra você se você continuar aceitando menos do que você merece? Me fala, como é que ele vai fazer essa conta? Como é que vai fechar? Não tem como! Então, é uma questão de você ter consciência. Então, essas experiências, por mais frustrantes que elas sejam, por mais que você encontre pessoas que, meu Deus, me fizeram sofrer muito, elas têm o propósito de te ensinar. E o mais importante é que você tome consciência de que você não é vítima. Então, todas as relações que você teve na sua vida foram por escolha sua. Foi-se o tempo do casamento arranjado. Então, hoje em dia, você não é obrigado a ficar com ninguém. Se você fica com uma pessoa, independente de qual seja a situação, do que ela te prometa, do que vocês tenham de conexão, de química, foi você que escolheu. Então, não se coloque no lugar de vítima depois. Entenda que aquela experiência, por pior que tenha sido, veio pra te ensinar alguma coisa. E não é sobre as pessoas, é sobre você. Não é sobre o amor. Talvez sim, talvez seja pra você descer do cavalo, né? Talvez seja para você parar de acreditar no amor romântico. Mas com certeza o principal objetivo é fazer com que você cresça como pessoa. E aí você vai, nessa somatória de relações frustradas, você vai se tornando cada vez melhor, cada vez mais confiante, melhor para si mesma, tá? E cada vez mais confiante para que você aí sim entre na frequência amorosa e consiga atrair para a tua vida alguém que seja verdadeiramente bom. Ah, mas por que que tem que ser desse jeito? Porque, infelizmente, na nossa sociedade, a gente não fala sobre amor próprio, a gente não fala sobre o amor genuíno. O amor romântico foi criado pra vender, simplesmente pra vender filme, pra vender música, pra vender produtos. É pra isso que serve o amor hoje em dia. Quer dizer, virou mercadoria, né? Esse tipo de amor. Não o amor incondicional, não o amor que vem do Criador. Mas esse amor que a gente tem aí na mídia, que a gente cresce ouvindo das princesas e não sei o quê, é venda. Então é pra isso que serve. Você passou sua vida inteira dentro dessa bolha, acreditando que era real, vivendo na Matrix, vivendo 100% dentro da Matrix. E aí, como é que... Aí Deus tá lá desesperado. Ele tá assim, meu irmão, como é que eu vou tirar essa menina de dentro dessa bolha? Ele já tá assim, ficando doido, porque ele já não aguenta mais ver você sofrendo. Porque ele não quer que você sofra. Aí ele começa a mandar pessoas no teu caminho pra fazer com que você aprenda a selecionar melhor as pessoas que você se envolve, pra fazer com que você desenvolva amor próprio, autoestima, autoconfiança, para fazer com que você comece a elevar a tua frequência e saia dessa bolha. Ele começa a mandar várias pessoas no teu caminho, mas o que que você faz? Ai, meu Deus, eu só sofro. Ai, meu Deus, não tem ninguém bom pra mim. Como é que pode só gente ruim? Você se coloca no lugar de vítima, você fica esperneando feito uma criança. Aí ele fala assim, eu vou dar o tempo dela de crescer. Eu não tenho como fazer ela amadurecer. Eu vou esperar. E assim, a paciência de Deus é infinita, tá? Infinita. Então ele pode esperar você amadurecer pela sua vida inteira. E a próxima vida, e a próxima vida, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e assim infinitamente. Entendeu? Ou seja, ele vai ter paciência de esperar que você tome consciência de que é necessário amadurecer. Então não adianta você se colocar nesse lugar de coitada, porque ele não tá com pena de você, ele tá te educando. É a mesma coisa, não muda muita coisa da nossa vida não, gente. Presta atenção, quando você tem uma criança, que a criança tá fazendo birra, qual é a recomendação, né, daí dos estudiosos pra você educar corretamente? É você ignorar a birra que a criança tá fazendo. Mesma coisa é um cachorro, quando o cachorro tá pedindo comida enquanto você tá comendo, que ele não merece, ele tá lá fazendo aquela cara de pena. Qual é a recomendação do treinador? Ignora, uma hora ele vai cansar. Então, imagina aí, Deus tá te vendo aí esperneando, batendo no chão, ai, coitada de mim, ele tá te ignorando. E não porque ele não te ame, mas porque ele te ama tanto que ele quer que você aprenda. E ele vai esperar pacientemente o momento em que você tiver capacidade de entender. Então, essas situações, essas pessoas que começam a entrar no teu caminho, elas vêm de fato para que você aprenda mais sobre você mesma. E com isso, você vai começando a se colocar no caminho daquilo que você realmente merece. As coisas vão ficando mais fluidas, você vai fazendo escolhas melhores, você vai percebendo que, começa a observar, então, na verdade, até que eu tô atraindo pessoas melhores. Meu último relacionamento, ele não deu certo, mas o cara, ele era um cara bom, ele tinha um bom coração, ele não fez nenhuma sacanagem comigo. E aí, quando você começa a perceber que a qualidade das pessoas ao seu redor melhora, significa que você também mudou. Porque não é por acaso que essas pessoas começam a entrar no teu caminho, é por ressonância energética. Ou seja, vocês têm que estar na mesma frequência. Uma vez que você amadurece, uma vez que você começa a se desenvolver como pessoa, naturalmente a vida começa a te trazer outras pessoas que estão nessa mesma frequência. Então, isso não garante que a partir desse momento que você desenvolveu o amor próprio, tá na jornada do amor próprio, do autoconhecimento ou na jornada espiritual, não significa que você nunca mais vai sofrer. Não tem como, e é impossível, até porque esse mundo aqui que a gente tá é realmente um planeta escola, né? A gente tá aqui pra aprender e muitas vezes a gente aprende pela dor. Então, não quer dizer que você nunca mais vai sofrer num relacionamento, mas quer dizer que você vai melhorando a si mesmo e você vai se tornando mais grato pelos teus relacionamentos. O sentimento de amargura, o sentimento de raiva, o sentimento de vingança que muita gente tem em relação a pessoas que fizeram ela sofrer, ele começa começa a desaparecer. Você começa a entender que a ida e a vinda das pessoas na tua vida, e que isso não é sua responsabilidade, e que você só pode lidar com a forma como você reage. E você começa a permitir que o passado fique no passado. E você começa a deixar que essas histórias, elas acabem quando você deu o ponto final. E não que elas continuem ressoando na tua vida anos após já terem terminado, simplesmente porque você está apegada ao sofrimento. Porque no fim das contas se trata disso. Você está apegado ao que você gostaria de ter com aquela pessoa, à idealização que você criou, à frustração que você teve. Independente ao que você esteja apegado, tá errado, tá? Porque o apego, ele é um caminho para o buraco. Então, independente do que faça você se apegar, muita gente acredita que é porque gosta, né? Ah, porque eu amo ele, então eu nunca mais consegui superar. Mas isso também é apego. Então, assim, independente do que seja o sentimento, da forma como você chame isso, se é um apego a algo que está no passado, então está errado. Você vai acabar se boicotando por causa disso. Você vai acabar travando a tua própria vida por causa disso, né? Porque como é que você pode abrir caminho para algo novo se você tá o tempo inteiro olhando para trás? Não tem como. Então, assim, é uma questão de utilizar a lógica. É uma questão simplesmente de racionalizar sobre os fatos, sobre as situações, sobre as circunstâncias. Não é simplesmente orar e pedir a Deus que mande alguém bom na tua vida porque você tá sofrendo muito, porque não é assim que vai acontecer. É você tomar consciência, começar a mudar como pessoa, começar a respeitar o fluxo da vida, entender que as pessoas que estão entrando ali no teu caminho, elas têm uma experiência, elas têm algo para compartilhar com você, existe um propósito em comum, principalmente para a espiritualidade, porque não é à toa que ele está mandando, né? Lembra que Deus está lá, ó, vou mandar essa pessoa aqui, porque essa pessoa aqui, ela vai ensinar tal coisa para ela. E aí ele bota lá essa pessoa no teu caminho. Aí você tem essa conexão com essa pessoa. Você fica achando, de repente, se você for muito apegada ao amor romântico, você vai ficar achando que aquela pessoa é o amor da tua vida, que você nunca mais vai conseguir ter outra. Aí Deus taca a mão assim na testa e fala, pelo amor de Deus, vai ser mais difícil do que eu pensava. E assim ele vai mandando outras pessoas na tua vida pra ver se tu acorda, entendeu? Mas vamos lá, voltando aqui pro caso que eu nunca mais consegui terminar, né? Já vi que esquece esse negócio de tentar um podcast no novo formato que não vai rolar, não. Vai ser assim mesmo, é o jeito. Eu tenho que falar ou eu vou fazer o quê? Então, voltando pro caso da minha consulente, que ela tava aí, né, se queixando e tal. E aí a espiritualidade pegou e mandou um cara bom no caminho dela, né? E ela veio cheia de insegurança, cheia de medo, falando sobre esse cara bom. E eu vi nas cartas, primeiro, eu vi que o cara realmente estava apaixonado por ela, estava cheio de boas intenções. Eu vi que era um amor bom, um amor puro, verdadeiro. Eu vi que eles iriam viver coisas incríveis, que ela ia se sentir realizada, que ela ia se sentir feliz, que ela ia se sentir, assim, amada, como há muito tempo ela não vinha se sentindo, que seria uma experiência maravilhosa pra ela, mas que iria acabar. Aí, pra que... Eu não posso mentir. Se eu tô vendo, eu tenho que dizer. Aí, pra que eu fui dizer que ela... Que eventualmente iria acabar? Eu falei todas as coisas boas, mas falei, olha... Mas vai durar o tempo que tiver pra durar. Porque, assim, eventualmente vai acabar. Talvez ele ainda não seja a pessoa que vai ficar, assim, por bastante tempo por você. Aí, bastou eu falar isso que ela ignorou toda a parte boa. Se apegou ao sofrimento, né? Catou o sofrimento no discurso. E falou, então eu vou terminar. Porque se vai acabar, eu não vou nem começar. Aí, gente, pelo amor de Deus. Aí, a resposta do motivo pelo qual ela apenas tem relações fracassadas. Porque quando entra alguém na vida dela, que ela tem a oportunidade de aprender através do amor, qual é a decisão que ela toma? Eu não quero, porque vai acabar. Ou seja, se esse relacionamento não cumprir o cronograma que eu criei e não estiver dentro das minhas expectativas e não puder ser o que eu quero, então eu nem vou viver a parte boa. Foi isso que ela falou. Você acha isso um comportamento de uma pessoa madura emocionalmente? Mas a grande maioria das pessoas pensa assim. Ou seja, se não for pra sempre, se não for até a gente ficar velho, se a gente não for enterrado junto, eu nem vou começar. E aí a pessoa não quer viver uma experiência que pode ser muito boa e engrandecedora, não quer aprender a evoluir. E o que, que ela tá fazendo? Ela tá se comportando feito uma criança. Ela está recusando o aprendizado e a experiência que vem com aquela oportunidade. E que na verdade não era ruim para ela, era boa. Ia ser muito boa, mas ela estava dizendo não. Ela estava dizendo não vou viver o que é bom, não vou viver através do amor. Não quero aprender através do amor, quero aprender através da dor. E aí, o que que você acha? Aí eu tive que falar pra ela, né? O que que você espera que aconteça? Você acha o quê? Que vai aparecer alguém na tu com essa energia de lamentação, de vitimização. Você acha que vai aparecer alguém bom que vai ficar pra sempre com você? Por que que você acha que você merece alguém que fique pra sempre com você? Não é que você não seja digna disso. Não é que isso não esteja no teu programa de vida. Não é isso. Mas é porque se você não quer aprender com as experiências que tem no teu caminho, se você não está buscando evoluir para ser alguém melhor, por que, como você espera que alguém milagrosamente, magicamente, apareça na tua vida e queira ficar para sempre com você? Por que que você acha isso? Entendeu? Então, assim, e por que, outra questão que é bem importante aqui de se levantar, por que que você acha que o pra sempre é algo bom? Por que que você acha que isso é bom? Você acha o quê? Que então se a pessoa vai ficar pra sempre com você, vocês nunca vão ter desafios? Vocês não vão ter altos e baixos? Vocês não vão mudar como seres humanos e eventualmente terem algum tipo de incompatibilidade? Vocês não vão ter que se adaptar um ao outro novamente? Vocês não vão ter que se reapaixonar pra continuarem juntos por tanto tempo? Você acha que não? Você acha que uma vez que você encontrou uma pessoa, você assina um contrato com ela, um contrato social, vamos ficar juntos para sempre? E vai ser perfeito para sempre? Ela vai ser exatamente a mesma pessoa por 20 anos e vocês nunca vão se separar? Isso não existe! Não existe! Então para de ficar criando. É tão absurdo, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o tempo de duração de um relacionamento não é sinônimo de vitória e de sucesso. Há relações super bem-sucedidas que duraram um mês, que duraram uma semana, que duraram uma noite. Ai, por que que não pode ser bem-sucedido? Só porque durou uma noite? Então, se você encontrar uma pessoa e você teve uma mega conexão com ela, que foi muito boa e muito prazerosa, você tem que dizer que não valeu a pena porque só durou uma noite? Ah, então quer dizer que se você teve um relacionamento aí de um ano, que você aprendeu bastante, que você cresceu bastante, que você viveu momentos incríveis com essa pessoa, não deu certo porque acabou? Qual é a lógica disso? Não tem sentido. Então tem que começar a ressignificar aquilo que você acredita como verdade. Porque se você continuar alimentando essas crenças de que tem que ser pra sempre, pra ser bom pra você, você vai terminar sozinha. Porque o pra sempre não existe. O pra sempre, nem a nossa vida é pra sempre. Nosso tempo aqui na Terra é limitado. Tudo nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Tudo, as plantas, os animais, os minerais e os seres humanos, inclusive as relações. Então a vida é feita de ciclos. Ciclos terminam para que ciclos se iniciem e tudo se atrai por ressonância. Pode ser, se você for uma alma privilegiada, porque isso é um privilégio, é merecimento espiritual. Se você for uma alma privilegiada, você vai encontrar alguém com quem você vai passar a sua vida inteira. Mas pode ter certeza que não vai ser mais fácil do que outra pessoa que está trocando. Trocando não, mas mudando. É porque eu não quero dar um ar de que a troca é porque algo é melhor do que outra coisa. Não é isso. Mas vamos lá. É uma pessoa que tá mudando de relacionamento a vida inteira. O fato de você ter ficado com uma pessoa a sua vida toda não faz você melhor do que você ter 10 pessoas durante a sua vida. Não significa nada. A questão é, você conseguiu evoluir com esse relacionamento? Você conseguiu melhorar o teu caráter, a tua moral através desse relacionamento? Você evoluiu como pessoa? Tudo reproduz a vontade do todo. Então, obviamente que os encontros, eles fazem parte da vontade do todo, de que a gente consiga evoluir, de que a gente seja feliz. Então, há pessoas que conseguem aí, que têm esse merecimento de encontrar essa alma gêmea. Mas a grande maioria das pessoas, por ainda se relacionar de uma maneira muito tóxica e por ainda ter crenças muito limitantes a respeito do amor romântico, elas ficam dando murro em ponta de faca. Mas isso não quer dizer que se você não teve o privilégio de encontrar alguém aí para você passar a sua vida inteira como uma chama gêmea, não quer dizer que você não vai encontrar conexões verdadeiras nos seus relacionamentos, independentemente do tempo que eles vão durar. Então, o que aconteceu com essa minha consulente? Ela teve esse posicionamento e aí eu falei para ela, né? É por isso que você continua sofrendo, porque você não quer crescer. Quando você tem a oportunidade de viver uma história através do amor, para aprender com essa experiência e se tornar alguém melhor, para se colocar no caminho da amorosidade e atrair, de fato, sei lá, alguém para você ter uma família ou algo do tipo, você simplesmente diz não, porque não é o que você idealizou. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Não é como se não houvessem oportunidades. Porque as pessoas que entram no nosso caminho, elas são oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado. Mas você só vai conseguir enxergar isso se você parar de pensar que você é a vítima da sua vida. E que se você sofre muito, você tem por obrigação de ter alguma recompensa. Não existe isso. Então vamos quebrar esse tabu, né? Porque já passou da hora da gente entender que existem leis universais que regem a nossa realidade e a gente tem o potencial de usar isso ao nosso favor. Ou seja, reconhecendo a nossa responsabilidade diante dos relacionamentos que a gente procura e que a gente atrai, a gente consegue mudar dentro de nós aquilo que a gente gostaria de ver no outro, ver no mundo. É literalmente, não existe, é porque essa frase já é tão clichê que as pessoas não pegaram, as pessoas perderam a sabedoria que ela tem. Mas você deve ser literalmente a mudança que você quer ver no mundo. Seja o amor que você quer encontrar. É literalmente isso. Então não importa o quanto você está sofrendo ou há quanto tempo você está sofrendo. Se você não mudar, se você não entender aquilo que precisa ser trabalhado e melhorado com você, você vai continuar sofrendo. Não adianta se colocar nesse lugar. E não adianta ser vítima, porque a vítima não resolve nada. Nada de bom você vai conseguir sendo vítima. Nada, absolutamente nada. É impossível. É impossível, porque é contra as leis universais. Então, não é o que o todo quer, não é o que o universo quer. Então, não adianta que não vai dar certo pra você. Não adianta. Não adianta se colocar no lugar de vítima que você não vai atrair esse amor que você quer. Ou você se torna literalmente o amor que você quer atrair, ou você vai continuar dando murro em ponta de faca. E muitas vezes, pra você se tornar isso, pra você atrair aquilo que você verdadeiramente merece, você tem que viver experiências frustradas pra que você consiga aprender, até que um dia você vai tomar consciência de que não há necessidade de aprender através do sofrimento e você vai escolher conscientemente aprender através do amor. E quando essa consciência fica clara dentro de você, você pode ter certeza que você está mais próximo de ter aquela realização amorosa que você sempre buscou. É isso que eu aprendi e que eu vim aqui compartilhar com você. Espero ter te ajudado aí. Não consegui fazer um podcast curto. Sinto muito, não vai rolar. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra no meio do caminho. Mas é isso, né? Paciência, acontece. Espero que você tenha gostado e eu quero ouvir a tua opinião. Fala lá pra mim no Instagram, no Samantha Silvani, ou no Bendita Cuca, ou no nosso grupo do Telegram, Bendita Cast. O que é que você acha? Se você se identifica com esse pensamento, se você já conseguiu sair da Matrix, se você já rompeu essa bolha e já percebeu que realmente a vítima não serve pra nada e que você pode mudar a tua realidade pra melhor. Me conta qual foi a tua experiência que eu quero saber. É isso, um beijo, tchau, tchau.